no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Terça-feira, 24 de outubro de 2023.
E vamos ao destaque do dia, Sertão Vivo.
O projeto vai investir mais de 1 bilhão e 700 milhões de reais para beneficiar 430 mil famílias do semiárido nordestino. Luciana Colares de Holanda.
Os investimentos do projeto Sertão Vivo têm foco na segurança alimentar e no combate aos efeitos da seca no semiárido.
Você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Combate ao crime organizado no Rio de Janeiro.
Apoio do governo federal ao Estado conta com o envio de militares das Forças Armadas e agentes da Polícia Rodoviária Federal e Polícia Federal.
E presidente Lula se reúne com o ministro da Defesa para discutir situação.
Saúde e consciência.
A ação do governo quer combater a desinformação sobre a eficácia das vacinas e o sistema público de saúde.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E assista a gente ao vivo. Acesse o canal Gov no YouTube.
Para ajudar a população rural do semiárido nordestino a superar as mudanças climáticas e a insegurança alimentar, foi criada a iniciativa Sertão Vivo.
O projeto é uma parceria do BNDES com fundos internacionais destinada a agricultores familiares, assentados da reforma agrária e comunidades tradicionais.
Ao todo, quase 1 bilhão e 800 milhões de reais vão beneficiar 439 mil famílias da região.
O projeto Sertão Vivo Semeando Resiliência Climática em Comunidades Rurais no Nordeste vai destinar 1 bilhão 775 milhões de reais para os 9 estados nordestinos. Dinheiro que vai atender 439 mil famílias da agricultura familiar, assentados da reforma agrária e comunidades tradicionais, como povos indígenas e quilombolas. 75% dos beneficiados estão inscritos no Cadastro Único do Governo Federal e a ideia é custear projetos que se dediquem ao enfrentamento dos extremos climáticos em áreas rurais de clima semiárido. O presidente do Consórcio Nordeste e governador da Paraíba, João Azevedo, destacou que o Sertão Vivo vai levar desenvolvimento e qualidade de vida para as famílias beneficiadas.
É trazer segurança hídrica, produzir alimentos, mas é fazer com que a gente ofereça uma oportunidade para aquelas famílias que muitas vezes não tiveram oportunidade de ter um financiamento, de ter um projeto que chegasse junto.
Os investimentos do projeto Sertão Vivo têm foco na segurança alimentar e no combate aos efeitos da seca no semiárido. O financiamento é resultado de uma parceria entre o BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o FIDA, Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola das Nações Unidas, e o Fundo Verde do Clima, iniciativa global para apoiar os países em desenvolvimento frente aos desafios das mudanças climáticas. Segundo o diretor do FIDA no Brasil, Klaus Reiner, o projeto é um importante instrumento de combate à fome no país e abre portas para mais parcerias.
É um primeiro passo na criação de uma carteira importante do FIDA para apoiar a luta do governo de tirar o Brasil outra vez do mapa da fome.
Os beneficiados deverão adotar práticas que proporcionem acesso à água, aumentem a produtividade e a segurança alimentar, aumentem a capacidade dos sistemas de produção agrícola e promovam a redução das emissões de gases do efeito estufa. A diretora socioambiental do BNDES, Tereza Campelo, explicou que o dinheiro será repassado aos pequenos produtores diretamente.
O recurso é tomado pelos nossos 9 governadores, mas o dinheiro chega na ponta para o agricultor, né? A contrapartida deles é garantir a produção, executar essas ações.
Este ano, o BNDES priorizou a agricultura familiar, ampliando o crédito e os investimentos para os pequenos produtores. O banco já liberou só para o Nordeste mais de 7 bilhões de reais e tem ainda mais 5 bilhões aprovados. Aloísio Mercadante, presidente do BNDES, disse que o projeto Sertão Vivo é estratégico para o Brasil. Segundo ele, a experiência vai além do social e vai permitir um salto histórico para a região.
O que é que nós estamos olhando para essa experiência? Como é que o planeta vai se defender do aquecimento global em áreas que podem viver o cenário que o Nordeste conhece, com tecnologia social, com toda a experiência de acúmulo de água, de utilizar bem a água, quais são as variedades que a gente tem que produzir para produzir uma alimentação saudável.
Alguns dos critérios para a escolha dos locais que vão receber os investimentos são maior incidência de pobreza rural, vulnerabilidade climática, exposição histórica à seca e insegurança alimentar e nutricional. Reportagem Luciana Colares de Holanda.
O presidente Lula sancionou hoje a lei que permite ao governo federal compensar as perdas de arrecadação que estados, Distrito Federal e municípios tiveram com a redução do ICMS sobre os combustíveis no ano passado.
A lei foi aprovada no Congresso e prevê o repasse de 27 bilhões de reais referentes ao que deixou de ser arrecadado com a redução do imposto entre junho e dezembro de 2022.
Além disso, também haverá um aumento nas transferências para os fundos de participação dos estados e dos municípios para compensar as perdas ocorridas este ano em relação ao ano passado.
O presidente Lula ressaltou que o governo vai também antecipar a parcela da compensação que seria feita somente no ano que vem para garantir que os municípios não recebam menos este ano do que no ano passado.
Todo esse esforço demonstra o compromisso do governo federal em continuar promovendo o crescimento da economia, em equilibrar a distribuição dos recursos e aliviar as dificuldades fiscais dos municípios e estados. E o principal, mais recursos para a continuidade da prestação de serviços públicos essenciais à população brasileira.
O Brasil já trouxe de volta quase 1.500 brasileiros que estavam em Israel.
E o governo vai continuar atuando para repatriar quem ainda não conseguiu voltar para casa.
O assunto foi um dos temas abordados pelo presidente Lula no programa Conversa com o Presidente, transmitido pelo canal Gov e pelas redes sociais.
Moradia e educação também foram assuntos, bem como os desastres naturais que atingem alguns estados, como Amazonas e Rio Grande do Sul.
Na edição desta terça-feira do Conversa com o Presidente, um dos temas foi o conflito entre Israel e Hamas. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse que vem conversando com vários líderes mundiais em prol do cessar-fogo e da paz na região. Uma das propostas defendidas pelo Brasil é a criação de um corredor humanitário para que as pessoas que estão na zona do conflito recebam água, comida e medicamentos. Lula destacou ainda a repatriação de brasileiros que vem sendo feita pelo governo federal. Quase 1.500 pessoas que estavam em Israel já foram trazidas na operação Voltando em Paz. Segundo Lula, o governo vai continuar lutando para que mais pessoas voltem para casa em segurança.
Nós temos brasileiros que querem vir para cá, nós temos crianças lá, nós temos mulheres que estão sofrendo. Qualquer brasileiro que tiver dentro da área de guerra que precisar voltar para o Brasil, nós não mediremos esforço. Nós iremos buscar. Eu não quero saber de que partido as pessoas são. Eu não quero saber de que religião as pessoas são. Eu quero saber que são brasileiros e brasileiras.
Lula falou ainda das políticas públicas que estão sendo retomadas no Brasil, como o programa Minha Casa Minha Vida. Nesta semana, foram entregues mais residências nos estados de Alagoas, Bahia, Espírito Santo e São Paulo. O presidente ressaltou ainda que quer ampliar a oferta de imóveis para a classe média. E na área da educação, Lula disse que será lançado em breve um incentivo financeiro, uma bolsa, para que os jovens não desistam da escola e possam aprender uma profissão. Os desastres naturais, como a seca do norte e as cheias do sul, também foram lembrados pelo presidente. Ele destacou que o governo seguirá agindo para apoiar a população afetada.
Nós temos que cuidar das enchentes nos estados do sul, em que o governo federal tem participado ativamente. Nós temos que cuidar da seca na região norte. Nunca vi o Rio Solimões tão seco, nunca vi o Rio Tapajós tão seco, nunca vi o Rio Madeira tão seco. Sabe, nós vamos tentar cuidar dessa gente. O Ministério da Integração, as nossas Forças Armadas, ou seja, nós estamos preparados para colocar o governo federal à disposição de todos os lugares que tiverem problema.
O presidente Lula comentou ainda a recuperação da cirurgia no quadril, realizada no fim do mês passado. Disse que está bem e pretende retomar a agenda de viagens assim que possível. Ele deve ir à Alemanha e à Arábia Saudita discutir investimentos, além de participar da Conferência do Clima da ONU nos Emirados Árabes. Reportagem Graziela Mendonça.
O combate ao crime no Rio de Janeiro recebe o apoio do governo federal.
Atualmente, profissionais da Força Nacional, Polícia Rodoviária Federal e Polícia Federal estão no estado.
Hoje, o presidente Lula conversou com o ministro da Defesa, José Múcio, para avaliar como as Forças Armadas podem colaborar com a segurança no estado.
O Rio de Janeiro sofreu uma ação do crime organizado nesta segunda-feira. 35 ônibus chegaram a ser queimados. O presidente Lula disse que o governo federal vai reforçar o apoio no combate ao crime e às milícias no estado. A medida foi anunciada durante o programa Conversa com o Presidente.
Na perspectiva de fazer com que a aeronáutica possa ter uma intervenção maior nos aeroportos do Rio de Janeiro, que a Marinha possa ter uma intervenção maior nos portos do Rio de Janeiro, para ver se a gente consegue combater mais o crime organizado, o narcotráfico, o tráfico de armas, ou seja, nós vamos ter que agir um pouco mais. Portanto, nós vamos ajudar o Rio de Janeiro a combater o crime organizado, a combater os milicianos e dar tranquilidade àquele povo. Não é possível que o povo do Rio tenha que sofrer tanto com a ação dos marginais.
A reunião de Lula com o ministro da Defesa, José Múcio, foi realizada nesta manhã e contou com a presença dos comandantes da Marinha, Almirante Marcos Olsen, do Exército, Tomás Paiva e da Aeronáutica, Marcelo Damasceno. Em Brasília, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, disse que já foram enviados ao Rio de Janeiro 550 profissionais, sendo 300 da Força Nacional e 250 da Polícia Rodoviária Federal, além de policiais federais.
Nós não podemos e não vamos substituir o papel do governo do Estado do Rio de Janeiro em respeito à Constituição, à autonomia federativa. Mas nós estamos apoiando. E a diretriz do presidente Lula é aumentar esse apoio, quem sabe até uma decisão dos próximos dias, com a participação das Forças Armadas para nos ajudar nesse trabalho complementar aquilo que as forças policiais do Estado do Rio vêm fazendo.
O secretário executivo do Ministério da Justiça, Ricardo Capelli, destacou a importância do trabalho de inteligência para combater o crime no estado.
Nós estamos ampliando muito a presença da Polícia Federal no Rio de Janeiro, com homens, equipamentos, tecnologia, porque nós acreditamos no trabalho de inteligência para desbaratar essas organizações criminosas, essas facções, descapitalizando elas, seguindo o dinheiro e bloqueando os bens dessas organizações, fazendo apreensões de armas, como a Polícia Federal fez recentemente, 47 fuzis que foram encontrados numa mansão na Barra da Tijuca. Então esse é o trabalho que a gente acredita, de inteligência, de planejamento com a Polícia Federal.
O secretário executivo do Ministério da Justiça, Ricardo Capelli, se reuniu nesta terça-feira, no Rio de Janeiro, com o governador do estado, Cláudio Castro, para discutir estratégias de combate emergencial ao crime organizado. Reportagem Gabriela Noronha.
E o Conselho de Segurança das Nações Unidas voltou a se reunir hoje para discutir o conflito no Oriente Médio.
O Brasil, que está presidindo de forma temporária o Conselho durante este mês, voltou a pedir o fim das hostilidades na região e a libertação de reféns.
Em mais uma reunião do Conselho de Segurança da ONU em Nova York, nos Estados Unidos, o Brasil, que preside o órgão este mês, voltou a defender o fim das hostilidades entre Israel e o Hamas e a libertação imediata de reféns, principalmente mulheres e crianças. Segundo o chanceler brasileiro, Mauro Vieira, os caminhões com ajuda humanitária que chegaram a Gaza são insuficientes para atender a população que sofre com a falta de hospitais. O ministro também falou da responsabilidade do Conselho para aprovar uma resolução que dê uma resposta à crise humanitária na região e disse que grande parte da reputação das Nações Unidas depende da abordagem desse conflito. Mauro Vieira ainda pediu adesão estrita ao direito internacional e defendeu a criação do Estado palestino. O ministro brasileiro destacou que a manutenção da ocupação da Cisjordânia é ilegal e acaba por minar as perspectivas de paz. Na última semana, uma proposta da diplomacia brasileira que pedia um cessar-fogo e a criação de um corredor humanitário na faixa de Gaza foi rejeitada pelo Conselho. Ainda assim, o Brasil tem dialogado com os países para construir uma resolução pacífica para o conflito que já matou mais de 6 mil pessoas. Pablo Mundim, para a Voz do Brasil.
Estudantes que vão fazer o Enem poderão conferir o local onde farão as provas, marcadas para os dias 5 e 12 de novembro.
Esta e outras informações vão estar no cartão de confirmação de inscrição, que vai ser disponibilizado aos mais de 3 milhões e 900 mil inscritos.
Apesar de não ser obrigatório, o INEP recomenda que o inscrito leve o documento nos dias de aplicação das provas.
O cartão de confirmação vai estar disponível pela internet em enem.inep.gov.br/participante.
O governo quer incentivar a pesquisa para desenvolver veículos elétricos e híbridos pela indústria automobilística.
Para isso, o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços e o BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, assinaram um acordo que destina 200 milhões de reais para investimentos na cadeia automotiva.
Empresas que se beneficiam de incentivos fiscais em programas de eficiência energética poderão acessar os recursos.
Para o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, o acordo é mais um passo no caminho da chamada descarbonização.
Vem ao encontro da neoindustrialização, inovação e verde e descarbonização. Ou seja, você descarbonizar, né? Uma preocupação com a questão climática.
O presidente do BNDES, Aloysio Mercadante, disse que os investimentos vão também gerar empregos no setor.
Nós queremos a indústria automotiva pesquisando no Brasil para poder produzir mais veículos elétricos, mais veículos híbridos, mais veículos com mão de obra, com emprego, com salário criados e produzidos no Brasil.
Notícias falsas como as de que vacinas podem causar AIDS ou diabetes, ou após a aplicação da vacina, você passa a ter um chip no corpo.
Esse tipo de desinformação pode causar sérios prejuízos para a saúde pública, colaborando para trazer de volta doenças que já tinham sido eliminadas.
Para combater isso, o governo lançou o programa Saúde e Consciência.
Em uma época não muito distante, ter um cartão de vacinas todo preenchido era motivo de orgulho. Mas nos últimos anos, com o impulsionamento de fake news, que são as notícias falsas, muitos passaram a ver a vacina com desconfiança. A cobertura caiu e a proteção contra doenças já erradicadas, como a poliomielite e o sarampo, ficou por um fio. Para ajudar a reverter este quadro, foi lançado o Saúde Consciência, para enfrentar a desinformação, fortalecer as políticas de saúde e a valorização do conhecimento científico, como explicou a ministra da Saúde, Nísia Trindade.
Nós só vamos recuperar as altas coberturas vacinais de pólio, que já foi um motivo de grande orgulho de tantas outras vacinas, se nós combatermos a desinformação ou fake news, como muitos colocam, porque essa desinformação coloca em risco a vida e coloca em risco a vacinação.
Levantamento feito pelo Ministério da Saúde entre julho e setembro deste ano identificou 6.801 conteúdos com informações falsas nas redes sociais e plataformas online. Essas fake news tinham o poder de impactar mais de 23 milhões de usuários. Entre as mentiras mais comuns estão a de que a vacina contra a Covid-19 é experimental e não tem comprovação científica, e que, após tomar uma vacina, a população passa a ter um chip no corpo. Para a ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos, um dos desafios é levar o conhecimento sobre ciência a mais pessoas e, assim, enfrentar a desinformação.
Ao lançar o programa Saúde Consciência, o governo dá uma demonstração inequívoca de valorização e confiança na ciência e de enfrentamento ao negacionismo.
negacionismo e obscurantismo.
Contra a desinformação, um dos pilares do Saúde Consciência é a comunicação. O ministro Paulo Pimenta, da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, ressaltou que o Saúde Consciência é uma medida concreta contra as fake news.
É a primeira vez que eu vejo todas as plataformas de forma integrada, juntas aqui conosco, cada uma com as suas características, com a sua linguagem, dispostas a fazer uma ação concreta de combate à fake news e à desinformação.
O Saúde Consciência quer vencer a mentira, apostando também na capacitação e treinamento dos profissionais de saúde. E outro foco é a responsabilização de quem produz ou dissemina fake news. Segundo o ministro da Controladoria Geral da União, Vinícius Marques de Carvalho, denúncias de fake news podem ser feitas pelo canal Fala BR.
Canal de denúncias muito importante do governo federal, que concentra uma série de denúncias, e a gente está criando um link específico dentro do Fala BR relacionado à desinformação, relacionado à saúde pública e à vacinação.
Para divulgar a ação, foram fechadas parcerias com plataformas de redes sociais para facilitar o acesso a informações confiáveis sobre vacinação. E para saber mais sobre o programa e fatos sobre as vacinas no Brasil, é só acessar o portal gov.br/saúde-consciência. Reportagem Luana Karen.
O excesso de produção de leite de uma mãe pode salvar o filho de outra.
Vamos ouvir agora sobre os benefícios desse gesto de amor e o que é necessário para ser uma doadora.
Algumas gotinhas de leite humano salvaram a vida da pequena Maitê Carvalho, de Brasília. Ela nasceu prematura, com 31 semanas e pouco mais de um quilo. A mãe da Maitê, Tatiana Carvalho, garante que o leite doado foi fundamental para sua filha ganhar peso e receber alta para casa após 2 meses de luta.
Se não fosse o leite de lá, o que é que minha filha ia comer, né? Eu não podia tirar ainda. Pelo fato de ter o prematuro, às vezes o leite não sai, essas coisas, a gente fica nervoso. É um emocional, né? Então a importância do banco é muito grande para a gente nesse momento.
São considerados prematuros os bebês que vêm ao mundo antes de completar 37 semanas de gestação. Assim como Maitê, cerca de 340 mil bebês nascem nessa condição todo ano, de acordo com o Ministério da Saúde. O número equivale a pelo menos 930 nascimentos prematuros por dia. E essas mães, muitas vezes, têm dificuldade com a produção de leite no início. Daí, a importância das doações para salvar a vida dessas crianças, como explica a coordenadora do Centro de Referência em Banco de Leite Humano do Distrito Federal, Maria das Graças Cruz Rodrigues.
Para todas as crianças, o leite materno é o padrão ouro de alimentação. Para os prematuros, isso fica ainda mais intensificado. Muito do leite humano vai ajudar na maturidade para alguns órgãos, no funcionamento do organismo do recém-nascido.
Toda mãe saudável que tem excedente na produção de leite em qualquer quantidade pode ser uma doadora. E ao contrário do que se pensa, a doação não compromete ou diminui a produção do alimento. Quanto mais estimular a ordenha, mais leite será produzido. A assistente de produção, Francisca Lauane Fortaleza, de 19 anos, mãe de primeira viagem, mal deu à luz à filha Ângela, já se tornou doadora.
Até antes da minha bebê nascer, eu não tinha essa visão, sabe? Quando ela nasceu, eu vi a importância e eu decidi, eu vou doar.
Para incentivar essa prática e apoiar as mães que trabalham fora a terem um local apropriado para tirar e armazenar o leite, o governo federal está construindo salas de amamentação nas unidades básicas de saúde de todo o país. Maria das Graças Cruz Rodrigues, do Centro de Referência em Banco de Leite do Distrito Federal, fala da importância dessa iniciativa.
Não só vai ajudar a mulher trabalhadora que amamenta, que vai poder ter um lugar para retirar o seu leite, guardar e levar para o seu filho, ainda vai poder também, o que for a mais, o que não é necessário para o seu bebê, ela vai deixar reservado, a gente vai fazer o cadastro dela e ela vai ser doadora.
O Sistema Único de Saúde brasileiro é referência mundial em doação de leite materno. O país distribui cerca de 160 mil litros do alimento todos os anos a recém-nascidos de baixo peso. Para se tornar uma doadora, é só procurar um banco de leite ou ligar para o número 160, opção 4. O material necessário para a extração é disponibilizado gratuitamente e levado até a residência da doadora. Reportagem Cleide Lopes.
E essas foram as notícias do governo federal.
Boa noite para você e até amanhã.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF invalida normas do Tocantins e Ceará que exigiam licenciamento ambiental para instalação de torres de telefonia.
STJ entende que banco responde por vazamento de dados que resultou em aplicação do golpe do boleto contra cliente.
Justiça Federal determina ao MEC que suspenda a autorização de novos cursos superiores EAD na área da saúde.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Walter Lima.
STF invalida resoluções que exigiam licenciamento ambiental para instalação de torres de telecomunicações no Tocantins e Ceará.
O julgamento ocorreu em sessão virtual. Marcelo Della Libera.
As ações foram apresentadas pela Associação Nacional das Operadoras Celulares contra resoluções dos Conselhos Estaduais do Meio Ambiente do Tocantins e Ceará. No Supremo Tribunal Federal, o plenário seguiu por unanimidade o voto do relator ministro Edson Fachin. Ele acolheu os argumentos da associação de que somente a União pode legislar sobre telecomunicações. Fachin lembrou que, segundo o entendimento pacificado no STF, mesmo com finalidades como a proteção à saúde, ao meio ambiente ou aos consumidores, é inconstitucional lei estadual que disponha ou crie obrigações para as concessionárias de serviços de telecomunicações.
Banco é responsável por vazamento de dados sigilosos do consumidor que resultou em fraudes como o golpe do boleto.
Essa conclusão é do STJ, Fátima Uchoa.
Nesse tipo de estelionato, golpistas se passam por funcionários de um banco e emitem boleto falso para receberem indevidamente o pagamento do cliente. A terceira turma do STJ deu provimento ao recurso especial de uma consumidora em São Paulo para condenar um banco a declarar válido o pagamento feito por boleto fraudado e devolver a ela parcelas pagas indevidamente em contrato de financiamento. Para a relatora ministra Nancy Andrighi, se os dados do consumidor se referem a operações e serviços bancários, a instituição tem o dever de armazenamento e proteção, sob pena de eventual vazamento configurar falha na prestação do serviço.
Trabalhadora não vai receber em dobro por tirar dúvidas de colegas por WhatsApp nas férias.
Ela não conseguiu comprovar o trabalho no período. Michele Chiapa.
Por unanimidade, a quinta turma do Tribunal Superior do Trabalho rejeitou o exame do recurso de uma analista de suprimentos do Centro de Educação Religiosa Israelita, em Copacabana, no Rio de Janeiro, que pretendia receber em dobro as férias de 2017, porque, segundo ela, havia trabalhado no período sanando dúvidas de colegas por WhatsApp. Para rever o entendimento das instâncias anteriores que haviam rejeitado o pedido, seria necessário reexaminar fatos e provas. Procedimento vedado nessa etapa recursal no TST.
Justiça Federal determina ao MEC que suspenda a autorização de novos cursos superiores EAD na área da saúde.
A decisão atende pedido feito pelo Ministério Público Federal. Marisa Almena.
A sentença pede que o MEC suspenda a autorização, reconhecimento e renovação de cursos de graduação na área de saúde, na modalidade de ensino à distância. Um inquérito aberto pelo MPF apontou que a redução de atividades práticas nos cursos na área de saúde prejudica a formação de profissionais devidamente qualificados. O MEC tem 30 dias para informar ao MPF e ao Conselho Federal de Medicina Veterinária sobre os critérios para autorização de cursos EAD, parâmetros para criação de polos, parcerias com pessoas jurídicas para funcionamento deles, entre outros pedidos.
Uma candidata aprovada no concurso da Polícia Federal nas vagas destinadas a cotas para negros, que foi excluída do certame, terá direito à nomeação.
A decisão é do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, com sede em Brasília, que negou recursos da União e do SEBRASP.
Segundo a banca, a Comissão de Heteroidentificação considerou somente as características físicas da candidata. Já a União alegou que a substituição do exame da banca pelo exame do judiciário viola o princípio da separação dos poderes.
Mas o desembargador relator do processo explicou que a jurisprudência aceita a intervenção do Poder Judiciário se, a partir dos documentos apresentados, for evidente que as características físicas do candidato correspondem às de uma pessoa negra.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br.
E siga pelo X, antigo Twitter.
twitter.com/radiotvjustiça.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário. Uma produção da Rádio Justiça. Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Regina Pinheiro e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado. Começa agora. Senado aprova o projeto que cria a Lei Geral da Polícia Civil. Texto segue para sanção presidencial. Proposta que trata da desoneração da folha de pagamentos deve ser votada amanhã. Comissão aprova alteração de critérios de repasse de dinheiro para transporte escolar. Boa noite. O Senado aprovou nesta terça-feira o projeto que cria a Lei Geral das Polícias Civis, que vai balizar as leis dos estados e do Distrito Federal sobre o funcionamento das corporações. Repórter Pedro Pincer.
O texto também fala dos direitos dos policiais civis, como o de se aposentar com a totalidade da remuneração recebida no seu último cargo e o de receber reajustes nos mesmos percentuais concedidos aos policiais da ativa. Os policiais civis também terão direito à indenização por periculosidade, por insalubridade em caso de exposição a agentes nocivos ou risco de contágio, entre outras situações. O relator na Comissão de Constituição e Justiça, Fabiano Contarato, do PT do Espírito Santo, destacou o importante papel dos policiais civis.
O policial não pode ser visto como violador de direitos. O policial é garantidor de direitos. Ele é o primeiro garantidor de direitos.
O relator na Comissão de Segurança Pública, Alessandro Vieira, do MDB de Sergipe, afirmou que esses profissionais precisam ser mais reconhecidos pela sociedade.
A segurança pública depende na ponta desses homens e mulheres que têm coragem de fazer o enfrentamento necessário, que são tantas vezes criminalizados de forma injusta e pouco reconhecidos pela sociedade.
O texto segue agora para a sanção presidencial.
E os senadores aprovaram também o projeto que regulamenta a profissão de sanitarista, responsável por planejar ações de saúde e de prevenção a doenças. Os detalhes na reportagem de Érica Christian.
Aprovado pelo Senado, o projeto regulamenta a profissão de sanitarista, que é responsável por levantamentos de saúde, diagnósticos, vistorias e planejamento de políticas públicas do setor. Pela proposta, poderão atuar como sanitaristas os graduados, mestres e doutores em saúde coletiva, pós-graduados de residência médica ou multiprofissional em saúde, especialistas em saúde pública ou coletiva e aqueles que comprovem o exercício da atividade por 5 anos até a publicação da lei. O projeto define que o sanitarista deverá analisar, monitorar e avaliar situações de saúde e planejar, coordenar e supervisionar as atividades de saúde coletiva. O senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, destacou o papel do sanitarista no controle de doenças e epidemias.
Porque trabalham com a parte do planejamento em saúde, trabalham com a parte da epidemiologia, trabalham com várias funções importantes na gestão pública e no Sistema Único de Saúde.
O senador Dr. Irã, do PP de Roraima, ressaltou a atuação dos sanitaristas no controle das doenças tropicais.
E esses profissionais, ao identificarem essas endemias e participarem de toda a construção de um arcabouço de vigilância em saúde para mitigar o sofrimento dessas pessoas que vivem nessas áreas, são de importância fundamental.
O projeto segue para a sanção presidencial.
A Comissão de Educação aprovou o projeto do senador Jader Barbalho, do MDB do Pará, que altera os critérios de repasse de dinheiro para custear o transporte escolar nos estados, no Distrito Federal e nos municípios. A reportagem é de Yara Farias Borges.
Pela proposta, o cálculo deve levar em conta as distâncias a serem percorridas pelo veículo, as características geográficas e demográficas de cada região e as diferenças de custo do transporte em cada localidade. Esse dinheiro é utilizado para pagar despesas com manutenção, reparo dos veículos, combustíveis e outros gastos com veículos usados no transporte de estudantes. Ao destacar as diferenças entre as realidades em cada localidade do país, o relator da proposta, o senador Plínio Valério, do PSDB do Amazonas, defendeu a mudança no critério de repasse dos recursos.
É realmente um projeto de altíssima relevância. Particularmente nós da Amazônia precisamos muito, muito desse olhar que esse projeto propõe.
Se não houver recurso para a votação no plenário, o projeto pode seguir à Câmara dos Deputados.
Já a Comissão de Assuntos Econômicos aprovou o projeto que reajusta para o valor equivalente a um salário mínimo a reparação paga às pessoas rancenianas que foram internadas compulsoriamente como parte de uma política sanitarista adotada no início do século passado e extinta em 1986. Essas pessoas passaram a ter o direito de receber essa reparação em 2007. A proposta, que segue para análise do plenário, ainda estende o direito de recebimento da pensão aos filhos que foram separados de pais rancenianos e internados nos preventórios. Para o relator da proposta, senador Omar Aziz, do PSD do Amazonas, é preciso indenizar essas pessoas pelo isolamento forçado.
Em Manaus, nós temos a colônia Antônio Aleixo, onde lá essas pessoas ficaram isoladas por muito tempo. É lógico que não é só no Amazonas, Goiás também tem, com certeza, outros estados do Nordeste e do Sul.
E o plenário deve votar amanhã um projeto de desoneração da folha de pagamentos para 17 setores da economia. A repórter Marcela Diniz tem os detalhes.
Aprovada na Comissão de Assuntos Econômicos, a prorrogação até 2027 da desoneração da folha de pagamentos para 17 setores da economia ainda terá de passar pelo crivo do plenário do Senado. O relator Ângelo Coronel, do PSD da Bahia, chegou a aceitar emenda para incluir grupos não contemplados do setor de transportes na desoneração. Mas voltou atrás e o texto aprovado pela CAI rejeita as modificações feitas na Câmara dos Deputados. A emenda dos transportes deverá ser retomada em plenário.
Mantido o meu relatório anterior e, no plenário, o parlamentar que desejar fazer algum destaque, como o Ciro Nogueira já adiantou que irá fazer um destaque, e sei que tem mais de 12 senadores que também é favorável a esse texto, votaremos em separado. E eu vou, desde já, vou fazer o requerimento aqui, solicitando a urgência do projeto.
A política de desoneração reduz a contribuição previdenciária de 20 para 8% nos municípios com menos de 142 mil habitantes e permite que empresas paguem alíquotas entre 1 e 4,5% sobre a receita bruta em vez de 20% sobre a folha de salários. O atual prazo da desoneração termina em dezembro.
E em audiência na Comissão de Assuntos Sociais, o ministro da Previdência, Carlos Lupi, se comprometeu a reduzir o tempo de espera nas filas do INSS para 45 dias até dezembro. Repórter Luana Viana.
Em debate com o ministro da Previdência, Carlos Lupi, na Comissão de Assuntos Sociais, o senador Everton, do PDT do Maranhão, cobrou mais atenção para quem mora na zona rural e em pequenas cidades e que precisa se deslocar por longas distâncias para conseguir um atendimento no INSS.
Você sai lá e tem que rodar 300, 400 quilômetros para chegar para fazer uma perícia médica. E muitas das vezes, essa perícia ela é remarcada, não deu certo, volta. Esse é o Brasil real.
Carlos Lupi respondeu que pretende reduzir até dezembro o tempo de espera na fila do INSS para 45 dias.
Qual é a minha pretensão? Colocar em 45 dias a fila até dezembro. A partir de janeiro, começar uma nova fase da Previdência, da humanização da Previdência Social.
O ministro da Previdência anunciou também o lançamento de dois PrevBarcos, unidades flutuantes do INSS, para o atendimento na região amazônica.
A campanha Outubro Rosa será tema de sessão especial do Senado na quarta-feira. Repórter Janaína Araújo.
O Senado promove nesta quarta-feira, às 10 da manhã, sessão especial para celebrar a campanha Outubro Rosa. O pedido foi da senadora Augusta Brito, do PT do Ceará. A campanha anual busca alertar as mulheres e a sociedade como um todo sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama. Procuradora da Mulher no Senado e médica, a senadora Zenaide Maia, do PSD do Rio Grande do Norte, apontou a importância da conscientização.
Há 40 anos, um diagnóstico de câncer de mama era uma sentença de morte. E hoje a gente sabe que quando diagnosticado e tratado precocemente, é mais de 90% de cura. Por isso, esse mês todo de outubro, para a gente dar visibilidade a vocês, mulheres, que procurem suas unidades de saúde para fazer seus exames.
No Brasil, a campanha Outubro Rosa acontece desde 2002. Em 2011, o câncer de colo do útero também virou tema das ações em vários estados.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Jornal Câmara dos Deputados.
Câmara discute papel do Estado na prevenção e combate à violência nas escolas.
Ataques de milicianos no Rio de Janeiro repercutem no plenário.
Deputados criticam a ausência de Flávio Dino na Comissão de Segurança Pública.
Boa noite. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, faltou pela segunda vez seguida à convocação da Comissão de Segurança Pública da Câmara. O ministro alegou riscos à sua segurança para não comparecer ao colegiado. A ausência de Flávio Dino repercutiu entre os deputados.
Delegado Palumbo, do MDB de São Paulo, salienta que a segunda falta consecutiva do ministro da Justiça pode configurar crime de responsabilidade. Segundo o congressista, a ausência desrespeita o parlamento brasileiro.
Para delegado Palumbo, o desprezo pela convocação revela um quadro de desordem no sistema político, no qual instituições e ministros agem de maneira arbitrária.
Na avaliação de Coronel Ulisses, do União do Acre, o ministro da Justiça comete os crimes de calúnia, difamação e injúria contra os deputados ao alegar se sentir fisicamente ameaçado por alguns parlamentares para não comparecer à audiência na Câmara.
Coronel Ulisses cobra de Flávio Dino explicações sobre as razões que levaram o Brasil a registrar o aumento significativo da criminalidade desde que assumiu o Ministério da Justiça e Segurança Pública. O deputado considera Dino despreparado para comandar o setor.
Carlos Jordi, do PL do Rio de Janeiro, também condena a nota divulgada pelo ministro Flávio Dino, argumentando temer pela própria segurança para não comparecer à comissão da Câmara. Para o deputado, a fala insinua que os parlamentares são bandidos armados.
Carlos Jordi ironiza a razão apresentada pelo ministro e lembra que Flávio Dino não se sentiu ameaçado quando visitou o conjunto de favelas do Complexo da Maré, onde, segundo o congressista, estaria o maior arsenal de guerra do estado do Rio de Janeiro.
Outro deputado que critica a ausência do ministro da Justiça, Flávio Dino, em audiência na Câmara, marcada para esta terça-feira, é General Girão, do PL do Rio Grande do Norte.
General Girão chama de criminosa a falta de Flávio Dino, lembrando que esta é a segunda vez que o ministro não comparece a uma convocação da Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado.
Segurança Pública.
O Rio de Janeiro viveu um dia de caos nesta segunda-feira, quando 35 ônibus e um trem foram queimados na capital após a morte de um miliciano em troca de tiros com a Polícia Civil. O tema dominou os debates no plenário da Câmara.
Chico Alencar, do PSOL, lamenta a atual situação da segurança pública no Rio de Janeiro. O deputado afirma que as milícias locais se expandiram ao longo do tempo com a conivência das autoridades públicas.
Chico Alencar acusa setores do governo e do Judiciário Fluminense de atuarem em conjunto com milicianos. Nas palavras do deputado, o estado do Rio de Janeiro foi sequestrado por grupos criminosos que muitas vezes influenciam as eleições e ferem o direito de ir e vir do cidadão comum.
Na avaliação de Benedita da Silva, do PT, os ataques de milicianos no Rio de Janeiro revelam que o estado vem perdendo a guerra contra o crime organizado. A deputada entende que uma retaliação criminosa não pode apavorar uma cidade e prejudicar mais de 3 milhões de pessoas.
Em vez do conflito armado, Benedita da Silva sugere que o poder público invista em inteligência, qualificação policial e educação para enfrentar o crime organizado no Rio de Janeiro.
Ao lembrar que facções criminosas promoveram o mesmo tipo de ataque em estados do Nordeste e em São Paulo, Coronel Assis, do União de Mato Grosso, afirma que o problema da segurança pública não é exclusiva do Rio de Janeiro.
Na avaliação de Coronel Assis, a audácia dos criminosos é resultado de leis fracas e penas leves que levam à impunidade, beneficiam as transgressões e indicam a falência do sistema criminal no país.
Escandalizado com o incêndio de 35 ônibus no Rio de Janeiro, Luiz Lima, do PL, entende que o crime organizado tem se fortalecido por causa do silêncio do governo federal.
Luiz Lima protesta contra a falta de recursos para a segurança pública no orçamento do governo Lula. De acordo com o deputado, em 2023, a gestão federal reservou mais verbas para propaganda do que para a segurança.
Ao citar os ônibus incendiados no Rio de Janeiro, Nicolas Ferreira, do PL de Minas Gerais, afirma que o governo federal, em especial o ministro da Justiça, Flávio Dino, é omisso no combate ao crime organizado.
Para Nicolas Ferreira, o enfrentamento da criminalidade passa pelo fim das saídas temporárias concedidas aos presos, por punições mais severas e pela diminuição da maioridade penal.
Meio ambiente.
Em seminário promovido por comissões permanentes da Câmara, especialistas afirmaram que os esforços do Brasil para reduzir as emissões de gases do efeito estufa têm sido insuficientes. A repórter Paula Moraes acompanhou o debate.
Os esforços feitos até hoje pelo Brasil para reduzir suas emissões de gases do efeito estufa e contribuir com as metas relativas às mudanças climáticas têm sido ineficientes, conforme a avaliação de especialistas em debate na Câmara. Eles participaram de seminário promovido pelas comissões da Amazônia e Povos Originários e de Meio Ambiente. O objetivo do evento foi servir como preparação para a COP28, Convenção do Clima, que será realizada entre novembro e dezembro em Dubai. Segundo Hugo do Vale Mendes, do Ministério do Meio Ambiente, mesmo as metas definidas no Acordo de Paris, as chamadas NDCs, contribuições nacionalmente determinadas, resultam num aumento de temperatura maior do que o previsto no próprio acordo.
As políticas atuais que estão sendo conduzidas pelos países levam ao aumento de temperatura em torno de 2,8 graus Celsius. E que as promessas das NDCs postas atualmente vão levar a um aumento de temperatura em torno de 2,4 graus Celsius. Então estamos ainda num gap muito distante ainda em termos tanto de implementação das promessas que já foram postas à mesa pelas NDCs e um próprio gap de planejamento em relação à meta do Acordo de Paris, que a gente busca limitar o aumento a 1,5 graus Celsius.
Cláudio Ângelo, do Observatório do Clima, disse que os esforços feitos até agora foram altamente insuficientes. Seria preciso, segundo ele, reduzir as emissões em 8% ao ano até 2030 e elas ainda estão subindo. Segundo a deputada Célia Chacriabá, do PSOL de Minas Gerais, presidente da Comissão da Amazônia, o Brasil é grande parte da solução, mas precisa tomar algumas atitudes.
Nós precisamos discutir a questão do mercado de carbono de uma maneira séria. Nós não podemos somente usar o mercado de carbono para transferir consciência. Reflorestar demora muito mais tempo, porque demora 100 anos, 200 anos. Então a nossa luta é principalmente para não desmatar. Nós queremos chegar nesse plenário e votar pautas comprometidas. Não basta somente, nesse momento, cobrar financiamento direto de outros países, mas é preciso ter uma responsabilidade coerente também dentro dessa casa. Porque existe aqui nessa casa mais de 1.025 projetos de retrocesso.
Outro tema discutido no seminário foi a transição energética e as perspectivas para a agenda de energia na COP28. Segundo Gustavo Santos Mazzilli, do Ministério de Minas e Energia, em 2022, quase 50% da energia consumida pelos brasileiros foi renovável, sendo que cerca de 90% da eletricidade foi renovável.
Isso já é um grande passo que foi dado ao longo de nossa história, mas temos muito a avançar ainda nos próximos anos. É importante destacar também que as emissões per capita do Brasil são baixíssimas quando a gente compara com outros países, principalmente com os países desenvolvidos. Então, a tendência é que o consumo de energia no Brasil ele amplie per capita ao longo dos próximos anos.
Por outro lado, Nicole Oliveira, do Instituto Internacional Araiara, apontou retrocessos na área energética.
Inaceitável o Ministério vir aqui apresentar uma baixa participação dos fósseis na matriz energética quando nós estamos claramente carbonizando nossa matriz, utilizando gás cada vez mais insistentemente na matriz energética brasileira.
O deputado Nilton Tato, do PT de São Paulo, que preside a Frente Parlamentar Ambientalista, apontou que neste ano possivelmente irá a maior delegação de deputados a uma COP. Ele sustentou a importância de os parlamentares se prepararem para o evento e também reforçou que pouco do que foi acordado até o momento sobre o tema mudanças climáticas foi de fato feito. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Moraes.
Desenvolvimento Regional.
Preocupado com a seca no Amazonas, Saulo Viana, do União, destaca a visita da bancada federal e de prefeitos do estado ao Ministério do Desenvolvimento Regional em busca de apoio humanitário. Segundo o deputado, a seca dos rios tem isolado diversas comunidades, impedindo o acesso a alimentos e água potável.
Saulo Viana considera que essa pode ser a pior seca da história do Amazonas. O parlamentar propõe a alocação de emendas de bancada para a reestruturação das comunidades afetadas e a construção de unidades habitacionais para os desabrigados.
Anderson Pinto, do MDB do Pará, também manifesta preocupação com a estiagem na região norte. Ele apela para que o auxílio estudado pelo governo federal para socorrer o Amazonas, o Acre e Rondônia também beneficie os paraenses prejudicados pelo clima.
Anderson Pinto explica que várias comunidades estão isoladas devido à navegabilidade prejudicada pela seca. O parlamentar acrescenta que está sendo feito um esforço junto a autoridades estaduais e federais para conter os prejuízos econômicos dos pescadores paraenses.
Cobalcini, do MDB, elogia o decreto federal publicado no dia 20 de outubro que visa socorrer o setor leiteiro de Santa Catarina. Ele observa que o estado é o quarto produtor nacional, mas atravessa uma crise devido à importação de leite da Argentina e Uruguai.
De acordo com Cobalcini, a medida traz esperança aos produtores para continuar investindo na atividade leiteira que gera emprego e renda a milhares de catarinenses.
Alencar Santana, do PT, repudia a decisão do governo de São Paulo de privatizar a Sabesp, a empresa de saneamento do estado. Ele argumenta que a privatização encarece o serviço para a população e dificulta o acesso aos mais pobres, principalmente em áreas remotas.
Alencar Santana argumenta que a Sabesp é a maior empresa de saneamento da América Latina e tem capacidade de investimento para levar o serviço de água e esgoto a todas as regiões do estado de São Paulo.
Trabalho.
Helder Salomão, do PT do Espírito Santo, enfatiza o recorde de empregos com carteira assinada, que atingiu 43 milhões e 800 mil vagas formais em agosto de 2023. Ele atribui resultado positivo às medidas de inclusão social e do aumento real do salário mínimo adotadas pelo governo.
Helder Salomão acrescenta que só no mês de setembro, o Brasil registrou um saldo na balança comercial maior do que o ano de 2022. Na visão do parlamentar, essas medidas reduzem a inflação e o desemprego e aumentam as boas expectativas para o futuro do país.
Vicentinho, do PT de São Paulo, solicita a votação da proposta de emenda à Constituição que diminui a jornada de trabalho de 44 para 40 horas semanais, sem redução de salários.
Segundo Vicentinho, as 40 horas de trabalho semanais são padrão na maioria dos países. Em seu entendimento, com a diminuição das horas, os trabalhadores produzirão mais por se sentirem mais satisfeitos e respeitados, aumentando o lucro das empresas.
Economia.
José Nelto, do PP, critica a privatização da empresa de distribuição de energia elétrica de Goiás, a CELG. O deputado alega que a mudança sucateou a distribuição de energia e trouxe prejuízos para todos os setores produtivos do estado, bem como para os consumidores domésticos.
José Nelto denuncia ter havido irregularidades no processo de venda da CELG. Ele questiona por que a empresa não foi negociada na Bolsa de Valores para que houvesse um processo limpo e transparente e o estado não saísse como o maior perdedor com problemas sérios de fornecimento de energia.
Saúde.
Renilce Nicodemos, do MDB do Pará, ressalta a importância do Outubro Rosa para conscientizar a população sobre a importância do diagnóstico precoce do câncer de mama e a prevenção do câncer de colo do útero.
Renilce Nicodemos informa que a Secretaria da Mulher vai realizar amanhã o Seminário de Inovação, Educação e Cuidado com as Mulheres no Outubro Rosa. No evento, ela e colegas deputadas divulgarão ações de prevenção do câncer de mama e de colo do útero pelo Brasil e, em especial, no estado do Pará.
Educação.
O Centro de Estudos da Câmara tem realizado uma série de audiências para discutir o papel do Estado na prevenção e no combate à violência nas escolas. O repórter Luiz Cláudio Canuto acompanhou.
O papel do Estado na prevenção e no combate à violência nas escolas foi discutido pelo CEDES, Centro de Estudos e Debates Estratégicos da Câmara. Os casos de ataques às escolas nos últimos anos foram o assunto principal do debate, que reuniu representantes do Ministério da Justiça, da Defensoria Pública da União e médicos. O primeiro registro de ataques em escolas no país, segundo a Defensora Pública Federal, Karina Baiello, é de 2002. De lá para cá, houve outros 20 casos, com aumento gradativo no número anual de episódios.
Nós tivemos aqui, fazendo um comparativo, em 2002 nós tivemos um caso, em 2003 um caso, em 2011 dois, em 2012 um, 2017, 2018 também um caso em cada ano, 2019 já tivemos três, tivemos um em 2021, 2022 nós tivemos seis e 2023 nove. Então a gente pode perceber que em 11 desses 20 casos relatados, nós tivemos uso de arma de fogo.
Segundo a Defensora Pública, em 6 casos houve uso de faca, facão, machado ou machadinha, fogo e um artefato de bomba caseira. Todos os episódios envolveram homens ou meninos, o que faz Karina Baiello pensar na hipótese de demonstração de força e masculinidade. O uso da internet tem relação íntima com esses casos. É o que aponta o representante do Ministério da Justiça e Segurança Pública, Alessandro Gonçalves Barreto. Desde 2017, o laboratório trabalha em parceria com o Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos e com as polícias estaduais na identificação de criminosos que planejam ataques contra crianças em escolas.
O que que a gente viu de lá para cá é que no ano 2023 houve um aumento exponencial de postagens e de pessoas que planejavam ataques, sobretudo motivados por um efeito chamado copycat, ou a notoriedade do fato.
Alessandro Gonçalves lembra que em abril deste ano houve uma onda de publicações em redes sociais e aplicativos de mensagens com denúncias de ataques em escolas. Ele falou sobre a Operação Escola Segura, que impediu ações violentas e preservou vidas, além de outras mobilizações.
Logo após a Operação Escola Segura, foi deflagrada a Operação Pessinos, fase 1 e fase 2. E nessa operação foi apreendido um adolescente de 13 anos, que eu asseguro às senhoras e senhores que nos meus 22 anos de polícia é o ser humano mais perverso que eu já vi. E o que nos surpreendeu foi que na hora de realizar a busca e apreensão, o pai e a mãe não sabiam o que a criança estava fazendo, o adolescente. Não sabia que grupos ele estava entrando, o que ele estava fazendo e que tipo de crimes ele estava praticando. Então, assim, muito embora o trabalho repressivo seja bem pontual, o preventivo é muito mais importante.
Após o caso de Blumenau, em que um homem invadiu uma escola com um machado e matou 4 crianças, a cidade vizinha Joinville, a maior de Santa Catarina, passou a discutir o assunto, como disse o vereador William Antonese. Uma comissão especial foi criada na Câmara Municipal e visitou as 164 escolas da cidade. A maior parte das sugestões da população pedia aumento do efetivo da Guarda Municipal. O psiquiatra Lírio Barreto, que atua no município de Ponte Serrada, em Santa Catarina, relatou um caso de paciente de esquizofrenia que havia planejado ataques em locais de grande aglomeração.
Por que que a gente tem que diferenciar cada caso? Porque o prognóstico desse paciente é diferente de um outro paciente que nos chegou. Esse, como sendo esquizofrênico, à medida que a gente compensa o quadro da esquizofrenia, do transtorno esquizofrênico, o paciente evolui para melhor e a segurança dos munícipes ou do ambiente social onde ele está inserido melhora muito.
O estudo sobre violência nas escolas, feito pelo Centro de Estudos e Debates Estratégicos da Câmara, é relatado pelo deputado da Vitória, do PP do Espírito Santo. A ideia é buscar soluções para a convivência democrática na escola, para a resolução construtiva de conflitos, o fortalecimento do diálogo e o respeito à diversidade. O deputado Jorge Guetem, do PL de Santa Catarina, pediu a realização do debate e afirma que a linha de atuação de um grupo de trabalho sobre o tema, coordenado pela deputada Luísa Canziani, do PSD do Paraná, tem três eixos.
Os três eixos é educação, nós tratarmos a educação, tratarmos a questão de segurança e tratarmos a questão de saúde mental. Esses são os três eixos que nós estamos tratando e logo, logo nós vamos encerrar e não tenho dúvida nenhuma, estamos muito motivados. O SEDES, né, que é um grupo de parlamentares, vários consultores estão aqui, que fazem parte do SEDES, né, também estão contribuindo e muito, né, para o nosso grupo de trabalho.
Em agosto, o presidente Lula sancionou uma lei que obriga o Poder Executivo a implantar um serviço de monitoramento de ocorrências de violência escolar. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
Para Coronel Telhada, do PP, ataques a tiros em escolas como o que ocorreu na Zona Leste de São Paulo podem ser contidos com a redução da maioridade penal e a segurança armada nas instituições de ensino.
Coronel Telhada observa que o ataque foi premeditado e defende que adolescentes de 16 anos têm plena consciência dos próprios atos. Segundo o deputado, punições adequadas são importantes para dissuadir menores infratores de praticarem crimes.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de José Carlos Andrade e Luciana Vieira. Uma boa noite para você.
Ótima noite. A Voz do Brasil retorna amanhã.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.